Rio Grande do Sul possui 529 mil trabalhadores que já venceram ações judiciais contra empresas e aguardam apenas o pagamento das indenizações. No entanto, na chamada execução trabalhista, muitos processos acabam ficando represados e na semana que passou, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região promoveu a Semana Regional da Execução Trabalhista para tentar agilizar esses pagamentos. E sobre o assunto, falamos agora com o juiz auxiliar da presidência do TRT aqui no estado, Dr. Adriano Santos Williams. Boa noite.
Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de poder explicitar o que foi feito nessa Semana Regional da Execução. Pois bem, vivemos um momento bastante diferente frente aos outros anos. Mas, de qualquer sorte, com o empenho dos colegas do tribunal, tanto juízes de primeiro grau quanto aqueles que trabalharam no SEJUSC segundo grau, foi possível obtermos resultados expressivos nessa semana. No primeiro grau de jurisdição, isto é, nas unidades judiciárias, foram realizadas 241 audiências somente dos processos de execução e firmados 44 acordos dessas 241, tivemos um êxito em 44. Isso resultou em R$ 3.013.035 que foram pagos aos credores trabalhistas. Paralelamente, nós tivemos a expedição de 3.484 alvarás e pagamento aos credores trabalhistas de R$ 40.600.000. Tivemos neste interregno 743 execuções terminadas. No segundo grau, somente em acordos foram entregues nessa semana 1.520.000. Como podem ver, segunda a quinta, um expressivo valor foi entregue aos credores trabalhistas.
Bom, a gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Adriano Santos Williams, que está conversando conosco aí sobre essa fase efetiva de pagamento em ações trabalhistas, né, dos empregadores para os reclamantes. Doutor Adriano, eu acho que é interessante a gente trazer para o nosso ouvinte também o detalhamento do trâmite processual até chegar na fase da execução trabalhista. Quais são esses trâmites? Quanto tempo leva em geral? Em média, eu sei que cada processo é um processo, né? Mas de uma forma geral, para que a gente tenha uma ideia.
Os processos trabalhistas, de uma forma geral, iniciam com uma ação, a reclamação trabalhista. Esta ação representa aqueles pedidos que os trabalhadores vão fazer perante a Justiça do Trabalho de direitos que entendem ter. Até o momento em que a Justiça diz você tem tal direito, nós chamamos de processo de conhecimento. É uma fase inicial em que a justiça trabalhista vai deferir aqueles direitos ao trabalhador. Ela reconhece nesta fase que direitos o trabalhador tem. Posteriormente a esta fase, segue-se a fase de execução, isto é, para aqueles empregadores que não satisfazem espontaneamente o que está constante da sentença, do título judicial, nós temos essa fase que nós denominamos fase de execução. É a fase em que o Estado vai entrar no patrimônio do devedor recalcitrante e retirar o patrimônio, entregando ao trabalhador os valores que ele tem direito. Essa fase pode levar mais ou menos tempo de acordo com o patrimônio do devedor. Se o devedor tem um patrimônio que consegue facilmente arcar com esta dívida, esta fase é mais rápida. Por outro lado, na maioria das vezes, nós temos alguns devedores recalcitrantes que não querem pagar, que ocultam patrimônio, ou mesmo que a própria empresa não tem condições de pagar e, portanto, é necessário ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou mesmo outros meios de buscar o pagamento da dívida que foi reconhecida judicialmente.
Bom, mas digamos assim que no melhor dos mundos o processo pode levar quanto e no pior dos mundos quanto tempo?
No melhor dos mundos, o processo pode levar 48 horas. É aquele caso que eu tenho uma sentença líquida, o devedor é citado para pagar, vai lá e paga. Se todos nós cumpríssemos as decisões judiciais, sequer uma fase de execução precisaríamos. Bastaríamos que nós instássemos os devedores a satisfazer aquilo que foi reconhecido no título e terminaria o cumprimento da sentença. Todavia, isto não é muito comum. E, por vezes, os processos na fase de execução levam muitos anos. Por vezes, leva mais de um ano para eu descobrir qual o valor devido. E outro tanto de anos leva-se para, efetivamente, vender o patrimônio, achar o patrimônio e, finalmente, pagar o credor trabalhista.
Desse montante de execuções trabalhistas, doutor Adriano, qual o setor da economia que mais gera indenizações aos reclamantes?
É bastante variado como a economia do Rio Grande do Sul é diversificada. Para cada região, nós teríamos um segmento que poderia ser apontado. Então, genericamente, é muito difícil de responder esta questão. Os maiores empregadores são aqueles que têm o maior número de reclamações trabalhistas.
Que tipo de pedido é mais comum entre os reclamantes na quarta região aqui no, na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul? Eu
Com
imagino que
certeza,
sejam pedidos semelhantes no país, mas em especial aqui, que é aqui que a gente está falando, né?
claro, com certeza, parcelas rescisórias, ou seja, aquelas parcelas decorrentes da terminação contratual, figuram entre os itens mais pedidos, e pedidos de horas extras. Sem dúvida nenhuma, eu poderia afirmar que esses dois pedidos, parcelas rescisórias e horas extras, figuram entre os mais comuns nos pedidos formulados nas reclamações.
Doutor Adriano, existe muito ainda aquele tipo de trabalho no fio do bigode? Fulano trabalha lá, não assina carteira, aí depois que, enfim, desiste do trabalhador, o trabalhador busca a justiça e aí tem que pagar tudo. Tem muito isso ou é pouco aqui no estado?
Existe muito ainda. Existem muitos casos em que as partes ajustam, que não vão anotar a carteira, ou às vezes até pelo pedido do trabalhador que não anote a carteira, e depois mudam de ideia. O que deve ficar claro é que este tipo de ajuste não é tutelado pelo direito. A anotação à carteira de trabalho é um direito irrenunciável, isto é, tem de anotar a carteira sob pena de mais cedo ou mais tarde ser demandado na Justiça do Trabalho e instado a assiná-la.
A gente conversa aqui no Faixa Especial com o juiz auxiliar da presidência do TRT aqui do estado, doutor Adriano Santos Williams. Tem uma outra questão que eu queria que o senhor falasse, doutor Adriano, sobre, bom, os pedidos o senhor explicou, né, os mais comuns. O senhor chegou a falar isso, mas eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais. Nessa fase da execução trabalhista, ainda há a possibilidade de acordo, ou seja, o empregador que não pagou durante tanto tempo, né, ou postergou, ou não se achou show bens, ele ainda pode chegar e sentar numa mesa e negociar com o trabalhador ou tem que pagar o que foi decidido pela justiça?
Não, sem dúvida alguma, neste momento é possível negociar, especialmente diante deste quadro pandêmico que tantas dificuldades tem causado, inclusive às empresas. Vejam, deste montante que eu narrei para vocês, 3 milhões e 13 mil foram fruto de acordos feitos na fase de execução. Isto é, as partes chegaram a um acordo já na fase de execução. E no segundo grau, nós tivemos em acordo, na fase de execução, 1 milhão 520 nesses de segunda a quinta. Ou seja, do montante geral, 4 milhões e meio nessa semana foram fruto de uma conciliação feita na fase da execução. Já aquele outro montante que eu falei, 40 milhões e 200, foi a expedição de alvará em processos de execução. Vejam que é possível tanto chegar à execução até o final e nós termos um alvará depois da venda judicial ou de outras medidas expropriatórias, como por acordo.
Bom, o senhor falou isso também, mas eu gostaria só de reforçar aqui nessa nossa conversa, doutor Adriano, o que que acontece com o empregador que decide não pagar na fase de execução?
Pois bem, a fase de execução é o momento em que o Estado se avoca no direito de interferir no patrimônio do devedor. Isto é, uma vez não satisfeita voluntariamente, o primeiro ato é um ato que nós denominamos lá de penhora. Isto é, o Poder Judiciário vai no patrimônio do devedor especializar, buscar um determinado bem para satisfazer a dívida. Posteriormente, esse bem é vendido de forma compulsória e num leilão público. Ou seja, se vai retirar do patrimônio contra a sua vontade, se vai retirar do patrimônio do devedor contra a sua vontade um determinado bem para satisfazer aquela dívida. Se ele resolver negociar e parcelar, então essa atividade jurisdicional não será necessária. Por meio de um ajuste, ele acerta um parcelamento, alguma forma de pagar e termina tudo por composição. Sempre é uma solução muito bem-vinda e que vem no interesse de ambas as partes.
Tem muitos casos de empregadores, doutor Adriano, que não, onde o Estado, onde a Justiça não encontra bens e não há como pagar o trabalhador?
Muitos, muitos casos. Só para a gente ter uma noção, hoje nós temos arquivados provisoriamente, isto é, execuções que não estão satisfeitas, mais de 100 mil processos.
Nossa, bastante, né?
Ou seja, é bastante, é um universo bastante grande. Por quê? Porque se o empregador não tem bens, não tem o que fazer. Nós não temos uma execução sobre a pessoa do devedor. A execução é tão somente sobre o patrimônio. Hoje, no Tribunal Regional do Trabalho, nós falamos num universo também de 130 mil processos de execução, ou seja, estão andando em tramitação 130 mil processos, com mais de 500 mil interessados nesses processos de execução. Então, por vezes, e infelizmente, nós temos de arquivar processos com dívida, isto é, sem satisfazer o crédito principal.
Doutor Adriano, eu acompanho muito a tramitação de ações cíveis e criminais para reportagens que faço na minha rotina diária, e vejo muito aí, muito comum, assim, o recurso na sentença, depois vai para o tribunal, depois do tribunal sobe para Brasília, STJ, STF. Na esfera trabalhista, é uma rotina um processo subir para o TRT e depois, eventualmente, subir para o TST, ou não é tão comum assim?
É bastante comum. Nós temos um sistema recursal que permite diversos recursos e, com isso, procrastinar o pagamento do título. Ou seja, mesmo na esfera trabalhista, nós temos possibilidade de recurso para o TRT, depois para o TST e, em alguns casos, nós temos matérias que vão até o STF. Portanto, sim, é uma realidade de todo o sistema recursal brasileiro. Não só no cível, mas no trabalhista também. E isto é o que faz a demora no processo aumentar. A demora muito acontece por conta de um sistema recursal que nós temos.
Sim. Para encerrar, e agradecendo muito a gentileza do senhor, não tem problema se não tiver esse dado, mas a percepção do senhor aí como juiz da Justiça do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, tinha-se a informação, recentemente eu fiz algumas reportagens sobre isso neste ano, no início do ano em especial, sobre a redução de ações trabalhistas em razão da reforma trabalhista. Segue essa diminuição ou a situação, digamos assim, voltou ao patamar de antes da reforma?
De fato, no ano 2017, 2018, houve uma redução significativa do número de ajuizamentos. Contudo, o que tem mostrado é uma curva ascendente, ou seja, está se retomando o ajuizamento das ações. Porque toda e qualquer legislação que é alterada, em grande parte, ela causa primeiro um temor, depois um período de adaptação e depois as ações seguem seu ajuizamento, seu fluxo mais natural. Não retomamos ainda o período pré-reforma, mas o ajuizamento já tem se mostrado mais constante, sim. Falo isso com base na minha experiência pessoal. Eu sou juiz titular na cidade de Farroupilha, mas é o que eu tenho acompanhado em em outras unidades também, agora que eu estou como juiz auxiliar da presidência. Não tenho um dado estatístico mais claro, porque não busquei essa informação, mas foi isso. Num primeiro momento se observou uma redução brusca, da ordem de 30%, mais ou menos, e depois se está notando um certo incremento do ajuizamento das ações, especialmente agora no período de pandemia, em que muitas empresas tiveram dificuldades de saldar as suas dívidas, não porque elas quiseram, mas porque assim a economia as obrigou. E quem garante a tutela desses direitos é o Poder Judiciário. E em se tratando de judiciário trabalhista, nós garantimos a tutela dos direitos aos trabalhadores. Então, nesse sentido, sim, tem notado um incremento do ajuizamento.
Juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o TRT, aqui do Rio Grande do Sul, Adriano Santos Williams, obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo. Boa noite, boa semana para o senhor.
Obrigado, boa noite.